A Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta segunda-feira, 6 de janeiro, hoje aqui na capital americana, 3 graus abaixo do zero e lá fora com muita neve. Ao microfone, nesta emissão de 60 minutos, o Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada pelo Jean Faria e na técnica está o Joe Gill. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Hamas diz ter aprovado lista de 34 reféns a ser libertados num cessar-fogo com Israel. No Sudão, equipas de resgate voluntárias afirmam que 10 civis foram mortos e mais de 30 feridos no ataque aéreo do exército no sul de Khartoum. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão é dedicada à Angola. Professores ameaçam com protestos e greves na retomada das aulas.
Há professores que vergonhosamente pernoitam nas casas dos sobas. O soba tem que ceder alguma cabana, uma cubatazinha para o professor se alojar.
Tribunal Constitucional diz que já não há disputa entre UNITA e o seu militante Pedro Cachungo, mas a sua readmissão ao partido pode abrir portas a um confronto no próximo Congresso a realizar-se ainda este ano.
Cachungo é um membro importante da UNITA. É um quadro que era de confiança de Jonas Savimbi. Vai ser um congresso muito concorrido, onde vai haver um confronto.
Fico para acompanhar estas e outras notícias aqui na Voz da América. Teremos também notícias de prisões de pessoas no aeroporto internacional de Luanda. E quando são 12 horas e 2 minutos, vamos às notícias internacionais. O secretário de Estado americano Antony Blinken apelou hoje a um esforço final para um cessar-fogo em Gaza antes de o presidente Joe Biden deixar o cargo, após um responsável do Hamas ter dito à agência Reuters que o grupo aprovou uma lista de 34 reféns como os primeiros a serem libertados sob tréguas no acordo com Israel. Entretanto, o governo israelita enviou uma equipa de funcionários de médio nível ao Qatar para negociações mediadas por dirigentes qataris e egípcios. Algumas notícias de meios de comunicação árabes indicam que David Barnier, chefe do Mossad, que lidera as negociações, deverá juntar-se ao grupo. O gabinete do primeiro-ministro israelita não comentou. Entretanto, 3 israelitas foram mortos e vários ficaram feridos num ataque a tiros contra um carro e um autocarro perto do colonato de Kedumim, na Cisjordânia, ocupada por Israel. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China visita Namíbia, República do Congo, Chad e a Nigéria. Nesta semana, a agência noticiosa Reuters indica que a viagem de Wang, até sábado, como é tradicional no início de janeiro, ocorre numa altura em que a segunda maior economia do mundo aumenta o seu apoio financeiro no continente e procura fechar acordos sobre a exploração dos chamados minerais importantes e encontrar mercados para absorver as suas exportações. A decisão de Wang de visitar a República Democrática do Congo surge numa altura em que Kinshasa assume neste ano o cargo de co-presidente do Fórum de Cooperação China-África, que define a agenda das relações entre Pequim e os países africanos. Equipas de resgate no Sudão afirmam que 10 civis foram mortos e mais de 30 feridos num ataque aéreo do exército no sul de Khartoum. O Gabinete de Resposta de Emergência Local, parte de uma rede de voluntários de todo o país que coordena a ajuda na linha de frente, afirma que o ataque de ontem teve como alvo uma área do mercado de Cinturão Sul, da capital Khartoum. Foi o terceiro ataque a essa zona em menos de um mês. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou hoje a sua demissão, mas vai manter-se no cargo até que o Partido Liberal no poder escolha um substituto. De 53 anos de idade, Trudeau assumiu o cargo em novembro de 2015 e foi reeleito 2 vezes, tornando-se num dos primeiros ministros mais longevos do país. Ele tem estado sob forte pressão dos legisladores liberais para se demitir, no meio de sondagens que mostram que o partido será derrotado nas próximas eleições. Disse numa conferência de imprensa que o Parlamento será suspenso até o mês de maio. A Rússia informou hoje que as suas forças obtiveram ganhos importantes no leste da Ucrânia, ao mesmo tempo que continuam a defender-se de uma nova ofensiva ucraniana na região de Kursk, no oeste do país, onde estava em curso um segundo dia de violentos combates.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E em Angola, cumprida a pausa natalícia, as aulas do ensino geral recomeçaram hoje. No entanto, há ameaças de greves e boicotes devido a atrasos no pagamento de subsídios de isolamento a professores nas chamadas zonas recônditas. Muitos não têm alojamento e lutam com dificuldades de transporte para chegarem às escolas. Depois de uma manifestação no Uambo, em Benguela, vários professores decidiram paralisar as atividades num ensaio para o que consideram a grande marcha à sede da província. João Marcos, desde Benguela, tem a reportagem.
Em Benguela, província com mais de 5 mil beneficiários, vários professores dos municípios do Bocói e Caimbambo faltaram ao regresso às aulas. Membro de uma comissão que dialoga com as autoridades, o professor Cláudio António revelou à Voz da América que o mês de janeiro vai ser marcado por paralisações.
Como nós não somos um sindicato, não temos respaldo legal para decretar greve. E todas as segundas e sextas-feiras do mês de janeiro vai se efetuar protesto diante das administrações municipais. Não haverá aulas. As pessoas estão conscientes que levaram falta por conta disso, mas o Bocói, nessa altura, tem 1.516 professores. O Caimbambo ronda entre 1.200 a 1.300 professores.
Retroativos em atraso.
Em atraso, exatamente. Dos subsídios de isolamento e renda de casa. Em março vai fazer 2 anos.
De atraso.
De atraso. Nós também interagimos com os colegas do AMO, com os colegas do BIE, a nível do país. Assim mesmo também interagimos com o IGE, Cabinda.
Já no AMBO, onde é visível a intervenção do SIMPROF, pode vir a ser decretada ainda este mês uma greve à luz da legislação. O secretário provincial da organização, Abel José, lamenta pagamentos a conta-gotas e resume o drama de professores sem a acomodação em zonas recônditas.
Professores andam muito, mas muito chateados, que estão apenas a pedir que nós determinemos o dia, a hora e o momento ou da marcha ou então da greve. É mau para o país, de facto. Gostaríamos que da parte de quem tem o direito de resolver esses problemas fosse um pouco mais célere para que os nossos colegas sintam-se mais ou menos valorizados. Não temos meio de transporte naquelas zonas recônditas, não temos estradas, boas estradas, até para transitarmos demotorizadas. Temos dificuldade de alojamento a professores que vergonhosamente pernoitam nas casas dos sobas. O soba tem que ceder alguma cabana, uma cubatazinha para o professor se alojar. Passam as noites nas salas de aulas.
À Voz da América, o Ministério das Finanças, que coloca o setor da saúde na mesma equação, explica que o processamento salarial é feito a nível dos órgãos centrais, com constrangimentos dali decorrentes. A solução, como esclarece o pelouro liderado pela ministra Vera Daves, passa por medidas eficientes e céleres, como a atribuição de acessos desconcentrados às delegações provinciais das finanças. Observadores atentos recordam que esta situação coincide com o adiamento do incremento salarial de 25% em toda a função pública no país, após aprovação em sede da Assembleia Nacional, e revelam visíveis dificuldades em matéria de tesouraria. Aliás, em dezembro do ano passado, o Presidente da República, João Lourenço, autorizou um acordo de financiamento de US$500 milhões para reforço de tesouraria, tendo como credor o Santander Bank. Acordos similares foram verificados ao longo do ano passado. João Marcos Benguela, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Entretanto, o governo angolano convocou as centrais sindicais para uma reunião amanhã, na sequência do adiamento para março do reajuste salarial que vem de 25% na função pública, que deveria começar neste mês. Na passada sexta-feira, o secretário de Estado para a Segurança Social fez o anúncio numa conferência de imprensa, na qual afirmou que o adiamento deve-se ao facto do pacote de reajuste salarial necessitar da aprovação de leis, de uma série de requisitos pela Assembleia Nacional. Pedro Felipe acrescentou que o governo está a trabalhar, e cito, para que tudo esteja concluído ao longo do primeiro trimestre. O processo legislativo tem um ritual próprio que deve ser respeitado, concluiu. Entretanto, o líder da bancada parlamentar da UNITA refutou o posicionamento do governo, dizendo que não há nada pendente na Assembleia Nacional sobre o reajuste que foi aprovado e integrado no orçamento. No programa Washington Fora de Horas de hoje, aqui na Voz da América, falei com o secretário-geral da Central Sindical de Sindicatos Independentes e Livres de Angola, Francisco Jacinto, que reagiu assim ao anúncio e reiterou o posicionamento das três maiores centrais sindicais.
A nossa reação tem a ver com, primeiro, a forma como o executivo angolano comunica-se com a sociedade, comunica-se com seus parceiros. É do conhecimento geral que o executivo celebrou um acordo com as centrais sindicais angolanas, e o acordo, todo o acordo, tem como obrigação o seu cumprimento. Cumprimento integral e pontual. Aliás, é uma das características, uma das exigências de quem tem uma obrigação para cumprir, cumprir no data exata e integralmente. E qualquer eventualidade que possa surgir no atraso ou no impedimento da execução das cláusulas constantes, a via mais ética e mais lógica seria a outra parte, no caso do executivo, convidar as centrais sindicais com quem celebrou este acordo para, no lugar devido, no momento certo, comunicar e ouvir também a outra parte qual seria o seu posicionamento. A verdade é que não aconteceu. O executivo entendeu comunicar-se por meio de uma conferência de imprensa e todos nós, surpreendentemente, tomamos conhecimento por via de uma conferência de imprensa. Acho que essa forma não é boa, a forma é incorreta, não se comunica assim com os seus parceiros, porque a forma como se comunica cria desconfiança.
E a partir deste ponto que eu ia lhe perguntar, parece que há uma desconfiança neste momento. Por agora, já há uma ideia de qual poderá ser a reação dos sindicatos nos próximos tempos?
Já aproveitar aqui também essa ocasião pela Voz da América, acabamos de receber agora mesmo um convite do executivo para a reunião amanhã, no período de tarde. Eu estou a falar em nome das três centrais sindicais angolanas. Tomaremos alguma posição que levaremos amanhã na reunião. Portanto, a nossa posição é de manter que o governo cumpra aquilo que se comprometeu para fazer. De janeiro, aplicar os 25%. A única proposta, a única posição que levaremos na mesa é manter e o executivo executar isso em janeiro, ainda este mês, para de fato, que satisfaça aquilo que são as expectativas, os anseios dos funcionários. Porque lembrar que o acordo assinado no mês de maio tinha tempo de desencadear todos os mecanismos, todos os procedimentos para janeiro entrar em prática, na execução desta parte, deste compromisso.
Pedimos desculpas pela qualidade do áudio nesta parte final da entrevista com Francisco Jacinto, secretário-geral da Central Sindical Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola. As autoridades angolanas detiveram no município do Cuito, Cuanaval, na província do Cuando, um indivíduo de nacionalidade chinesa de 48 anos de idade, a quem acusam de prática do crime de agressão ambiental por ter sido flagrado a caçar várias espécies de tartarugas, lagartos, formigas, aranhas e escorpiões que teriam como destino a China e a Alemanha. Também houve prisões no aeroporto internacional de Luanda. João Santa Rita.
O porta-voz dos Serviços de Investigação Criminal, SIC, naquela província, disse que a prisão foi possível graças à colaboração com o Instituto de Desenvolvimento Florestal no âmbito da Operação Quadra Festiva Segura. Francisco Calei não revelou a identidade do cidadão chinês, que já foi entregue à justiça. Entretanto, em Luanda, seis funcionários da Sociedade Gestora de Aeroportos foram detidos e agora estão acusados de tentar facilitar a saída de um cidadão gambiano, comerciante e residente há mais de 20 anos do território angolano, com cartão de residente, que pretendia sair do país com 15 lingotes de ouro e mais de 600 mil dólares norte-americanos. Porta-voz da SIC, Manuel Alawa, disse que os acusados receberam das mãos do irmão do cidadão gambiano mais de 2 milhões de kwanzas que seriam repartidos entre eles. Os seis indivíduos serão presentes ao Ministério Público para formalização da culpa e serão presentes ao juiz de garantia para a aplicação de medidas de coação pessoal correspondente agora aos factos que lhes são imputados.
Continua a acompanhar a Voz da América, o seu serviço em português para a África. Emitimos ondas curtas e também através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do nosso transmissor local em São Tomé e Príncipe. Se quiser também, pode ouvir a Voz da América na internet voaportugues.com e através do WhatsApp. Para isto, basta subscrever-se ao nosso canal. Vá ao seu estado no WhatsApp e procure VOA Português, subscreva e irá receber não só a nossa emissão, como todas as notícias 24 sobre 24 horas. Também pode acompanhar-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X, em VOA Português.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Na passada sexta-feira, se não viu, não ouviu o programa, pode ir à nossa página, voaportugues.com, ou então no Facebook e no YouTube, VOA Português, e acompanhe a entrevista com o presidente da Confederação das Associações Empresariais de Moçambique, Agostinho Vuma, sobre os impactos da crise política eleitoral na economia do país. Continuamos com notícias de Angola. O Tribunal Constitucional extinguiu a ação interposta pelo militante suspenso da UNITA na oposição, José Pedro Cachungo, ação essa que na altura refletiu profundas divisões internas no partido. Cachungo, que disputou a liderança da UNITA em 2019, tinha pedido a anulação de 3 decisões do partido, nomeadamente a sua suspensão preventiva da Comissão Política em novembro de 2021, a cessação de filiação e um processo disciplinar sob alegados factos ocorridos em 2022, incluindo a ligação a indivíduos expulsos que hostilizam o partido, bem como a participação na tomada de posse do Presidente da República, algo que a direção da UNITA tinha boicotado. O partido, liderado por Adalberto Costa Júnior, declarou terem sido respostos os plenos direitos político-partidários daquele militante após cumprimento da sanção que lhe foi aplicada. Mas, conforme nos diz o Coque Mukuta, a reintegração de Cachungo poderá servir de catalisador a opositores à atual direção do partido quando se realizar a próxima reunião daquela da UNITA ainda neste ano.
A decisão daquele tribunal, a UNITA já restaurou os direitos de Cachungo. E o porta-voz do partido, Evaldo Evangelista, afirma que ele continua integrado nas bases.
E terminado este período da suspensão, houve uma deliberação do Comitê Permanente em janeiro de 2024, que deu o levantamento da suspensão deste processo. Daí que ele é readmitido às estruturas do partido, mas como membro de base, porque assim orientam os documentos reitores do partido. Ele, não satisfeito, recorreu ao Tribunal Constitucional porque gostaria de ser restituído nos órgãos deliberativos a que pertencia. Mas é preciso aqui dar uma nota do seguinte. Para ser membro da Comissão Política, a Comissão Política é eleita em Congresso. Como sabem, o Congresso foi anulado, o 13º Congresso de 2019 foi anulado e teve que ser repetido em 2021. E o membro em causa nem participou neste Congresso, que elegeu a Comissão Política vigente. Então não é possível inserir qualquer membro no quadro da Comissão Política sem que seja eleito neste processo do Congresso. O que nós estamos a assistir nestes últimos dias é um ato que nós queremos considerar de desinformação. É um ato de desinformação porque a verdade não está a ser dita tal como ela é. Está, parece que ele foi readmitido nos órgãos deliberativos. Não, ele foi readmitido como membro do partido, membro de base do partido. E para voltar aos órgãos deliberativos, terá que trilhar os mesmos caminhos que muitos outros estão a trilhar. Ele não foi suspenso por perseguição, não. Foi suspenso por não ter andado de acordo com aquilo que são as normas do partido.
A Voz da América tentou contacto com Pedro Cachungo, mas não obtivemos qualquer resposta. No entanto, em uma nota divulgada neste domingo, Cachungo disse estar satisfeito com o acordo do Tribunal Constitucional.
O analista político Rui Candóvel faz a seguinte leitura do momento político da UNITA.
Cachungo é um membro importante da UNITA, um quadro que era de confiança de Jonas Savimbi, um jovem que sai da Jamba e depois vai para o exterior cumprir um processo de formação sob orientação e sob patrocínio de Jonas Savimbi, e depois forma-se. Ora, e então, qual é a projeção que se faz desse congresso que vai ser realizado este ano? Para já vai ser um congresso muito concorrido, um congresso onde vai haver, de facto, um confronto entre as diferentes alas. E aqui estou a pensar numa ala liderada, ainda que à sombra, por Samakuva, que inclui Massanga e, naturalmente, Cachungo, e outra ala, que é a ala da situação, que é liderada por Adalberto Costa Júnior, que vai cimentando a sua liderança ao nível do Partido do Galo Negro. Portanto, vai ser uma competição muito renhida e parece-me que Adalberto tem todas as condições para continuar na liderança da UNITA, sendo certo que vai ter, de facto, uma oposição muito forte, apadrinhada pelo mais velho Isaías Samakuva, com a participação dos filhos de Jonas Savimbi.
Coque Mucuta, Luanda.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, as competições pan-africanas de clubes, a Liga dos Campeões e a Taça das Confederações, e onde as equipas de Angola e Moçambique ainda em luta não vão muito bem. Vamos ver os jogos do fim de semana. Vamos começar com a Liga dos Campeões, onde houve uma boa notícia, contudo. O Sagrada Esperança, a única equipa dos Palombos nesta competição, finalmente ganhou nesta quarta jornada da fase de grupos. Bateu o Djoliba do Mali por 1-0. Os Pirâmides bateram a Esperança por 2-1, o que não foi muito bom para o Sagrada Esperança, isto porque na classificação deste grupo, o grupo D, Esperança e Pirâmides têm agora 7 pontos, o Sagrada Esperança tem 5, o Djoliba tem 2. Ainda tudo por decidir, faltam 2 jogos. O próximo jogo do Sagrada Esperança é contra os Pirâmides, é para ganhar. E agora vamos para a Taça das Confederações, lá temos 2 equipas de Angola e uma de Moçambique e não vão nada bem. Ontem o Constantino da Argélia deu uma surra aos Bravos do Maquis, 4-0, jogo do Grupo A. Apesar dessa derrota, Bravos mantêm vivas as esperanças na classificação. O Constantino tem 9 pontos, os mesmos que o Simba da Tanzânia, que bateu o Sfaxien da Tunísia por 1-0. Os Bravos têm 6 pontos, Sfaxien 0, nada, nenhum para mostrar. Próximo jogo dos Bravos é em casa contra o Simba da Tanzânia, é para ganhar. Outra equipa de Angola, o Desportivo da Lunda Sul, perdeu na África do Sul com o Stellenbosch num jogo do Grupo B, onde Stellenbosch, que tinha começado a competição muito mal, está agora em segundo lugar com 6 pontos, 6 pontos atrás do Berkane, que tem 12 e já se qualificou, quando faltam 2 jornadas. Lunda Sul está em último lugar, tem 1 ponto. Em teoria, ainda pode qualificar-se, na prática, já não vai a lado nenhum. O Black Bulls de Moçambique também está em último lugar, no grupo D, mas aí a esperança ainda existe, porque está tudo muito renhido. O Black Bulls apanhou uma sova do Enimba da Nigéria, 4-1, e no jogo entre as 2 equipas egípcias desse grupo, Zamalek e Al-Masri empataram a 0 golos. Zamalek continua no topo com 8 pontos, Al-Masri tem 5, Enimba e Black Bulls têm 4. E vamos agora para a Europa, para Portugal, onde o Porto pode ascender ao primeiro lugar se na próxima semana, no seu jogo em atraso, bater o Nacional. Isto porque o Sporting empatou e o Benfica perdeu. Sporting a vencer por 3-1 o Vitória de Guimarães, esteve depois a perder por 4-3 e acabou por empatar a 4 golos. Muitos golos, portanto, mas o Rui Borges, treinador do Sporting, não estava nada contente com o que aconteceu.
A equipa que quer ser primeiro classificado não pode jamais estar a ganhar 3-1 e deixar virar o jogo para um 4-3, seja com que adversário for. Sabia que ia ser um jogo bastante difícil e foi, mas jamais poderíamos estar a ganhar 3-1 e deixar virar o jogo para 4-3. Perdemos claramente 2 pontos, fomos muito passivos e não podemos ser. E temos que trabalhar isso, vai levar tempo, como é lógico. Não eram os melhores do mundo com o Benfica a semana passada, agora também são os piores. É a mesma equipe. O trajeto vai ser difícil, mas vai ser bom.
Rui Borges, treinador do Sporting de Portugal. O Benfica perdeu em casa com o Braga por 2-1 e o treinador Bruno Lage também não estava nada satisfeito.
Sinto que nós temos a obrigação de fazer mais gols do que aqueles que fizemos hoje. Criámos várias oportunidades, mas temos que concretizar gols. Neste jogo, os gols não apareceram e os pontos, conquistam-se pontos é com gols. Também é um facto que temos que olhar para a forma como sofremos estes gols, porque não, realmente não, temos que ver, analisar bem, porque são coisas que não podemos voltar a repetir.
Bruno Lage, treinador do Benfica. É verdade, pontos conquistam-se com gols. Quarta-feira, Benfica está de novo em casa, na meia-final da Taça da Liga, e novamente contra o Braga. Sporting e Porto defrontam-se na outra meia-final. Vamos agora para o basquetebol americano, onde a página dedicada ao Toronto Raptors no portal da NBA disse que o angolano Bruno Fernando deverá ser dispensado esta semana. Ontem, os atuais campeões, o Boston Celtics, perderam com os líderes da Conferência Oeste, o Oklahoma, 105-92.
E quando caminhamos para o intervalo, nesta emissão de uma hora da Voz da América, em Bissau, os 5 tripulantes da aeronave apreendida no aeroporto internacional Osvaldo Vieira, 7 de setembro, com 2,6 toneladas de cocaína, foram condenados hoje a 17 anos de prisão efetiva. A defesa já disse que vai recorrer. Ana Guedes.
Como a Voz da América noticiou na altura, a 7 de setembro, a Polícia Judiciária da Guiné-Bissau, com o apoio de agências internacionais como a Drug Enforcement Agency, a DEA, nas siglas em inglês, que é a Agência de Combate à Droga dos Estados Unidos, e do Centro de Operações contra o Narcotráfico e Análise Marítima, deteve 2 mexicanos, um colombiano, um equatoriano e um brasileiro, num avião que carregava 2,6 toneladas de cocaína numa operação denominada The Landing. Durante o julgamento, os réus disseram que o avião proveniente do México e da Venezuela tinha por destino Mali. Na audiência da leitura da sentença, o cidadão brasileiro não esteve presente por motivo de doença. Por este motivo, os advogados de defesa apresentaram um pedido para o adiamento da leitura da sentença, que foi indeferido pelo coletivo de juízes, que na sua decisão também deu o avião apreendido como perdido para o Estado da Guiné-Bissau. Todos foram condenados pelos crimes de tráfico de droga e utilização ilícita de avião.
E assim estamos a chegar ao final desta primeira meia hora da emissão da Voz da América. Vamos para um curto intervalo e já regressamos com mais da atualidade em Moçambique. Também luta renhida na lei para a liderança do PICV em Cabo Verde. Falaremos também da política na América.